Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Cinéfilos do Brasil e do mundo, está no ar mais um episódio do Meia Entrada Cast, o seu podcast de cinema. Meu nome é Renan Fileto e eu tenho sérios problemas com filmes que se baseiam quase totalmente em atuação e não na história. Aqui comigo para debater mais dois filmes indicados ao Oscar de melhor filme está novamente Mike Alves.
Gostaria de dizer que eu voltei, mas estou decepcionado com os filmes. Porque O Destino de uma Nação e Três Anúncios para um Crime são chatos, lentos e eu dormi vendo os dois. Obrigado.
Então tá certo, a gente vai continuar aquela cobertura que você ouvinte já sabe. Todo episódio do Meia Entrada está abordando dois filmes indicados à categoria de melhor filme do Oscar. Hoje nós vamos falar sobre O Destino de uma Nação e Três Anúncios para um Crime. Então a gente volta para esse debate depois da vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Muito bem, sejam bem-vindos, ouvintes, para mais um episódio do Meia Entrada. Meia Entrada na cobertura do Oscar 2018, hein? Toda semana estamos trazendo dois filmes aqui para debater. E essa semana nós vamos falar de Darkest Hour, ou O Destino de uma Nação, como ficou no Brasil, e Três Anúncios para um Crime, que eu não vou falar o nome em inglês, que é muito complicado, vocês já entenderam a mensagem. Para começar, então, a gente vai abordar O Destino de uma Nação, que é o filme do Gary Oldman, né? É o filme que se baseia quase completamente na atuação dele. Antes da gente debater o filme em si, vale dar algumas informações para vocês ouvintes. O Destino de uma Nação, ele é um filme inglês, ele tá no Oscar, o Oscar é um prêmio americano, mas a origem do filme é britânica, né? Então ele é um drama de guerra, apesar da guerra não aparecer claramente, não é um dos personagens do filme, ele é um drama de guerra porque o contexto dele, aonde a história se passa, é na Segunda Guerra Mundial. Ele foi dirigido pelo Joe Wright e o roteiro é do Anthony McCarten. Joe Wright, caso vocês não tenham associado o nome a nenhuma obra, ele é o diretor do filme Anna Karenina, que é um filme de 2012, que tem a Keira Knightley, tem um elenco bem legal lá. Ele também dirigiu Orgulho e Preconceito em 2005, que é um filme bem famosinho também. E ele dirigiu o Atonement, que em português ficou Desejo e Reparação, que tem o James McAvoy e tem também a Keira Knightley de novo, que essa série de histórias são duas palavras, né? Desejo e reparação, orgulho e preconceito. O Joe Wright, ele é o responsável pela direção desses filmes. Ele dirigiu mais coisa, mas provavelmente o ouvinte vai lembrar dele dessas obras. Então vamos citar aqui somente as mais importantes para a galera se situar um pouquinho. Então eu estou aqui com o Mike hoje para, nesse primeiro bloco aqui falando dos filmes, para discutir O Destino de uma Nação. Então, Mike, você que falou que o filme tem alguns problemas aí, esse é o momento de você soltar o veneno. O que aconteceu quando você estava vendo esse filme?
Olha, o filme ele consegue misturar tudo que eu não gosto. Política, história, guerra e só homem. Caguei. Tipo, eu gosto de história, eu acho legal, assim, algumas coisas, mas eu não gosto de política, não, eu não assisto, não é uma coisa que eu pegaria pra assistir, eu não iria no cinema assistir esse tipo de filme. Eu assisti porque a gente ia comentar no podcast, mas acho política um saco. Filme de guerra, eu realmente eu não vejo nenhum, porque além de ser muito triste, eu não gosto do assunto, assim. Acho que o único filme de guerra que eu gostei é aquele... Ah, esqueci o nome, parabéns pra mim. que é um fofinho, que o cara tá lá com um filho na guerra. A Vida é Bela. A Vida é Bela, esse mesmo. É o único filme de guerra que eu assisto. E eu não posso dizer que eu gosto, mas eu acho o filme fofinho a história. Mas eu não gosto de filme de guerra. E, cara, a história só tem homem, porque eu sei que naquela época, blá blá blá, tem aquela história que as mulheres não estavam envolvidas na política, era só homem. Mas, gente, que saco. Tem duas personagens femininas na história. A mulher que faz a datilografia dele, a datilógrafa, e a esposa dele. E eu fiquei tipo, gente, que filme chato. Ah, eu não gostei, eu achei muito lento. A história é baseada na guerra, mas não mostra guerra. É só ali as tramas políticas. E quando tem muita trama política ao mesmo tempo, eu me perco. Então, às vezes eu tava, gente, o que tá acontecendo? Não sei quem é quem, não sei o que tá acontecendo na história. Eu me perdi várias vezes. E olha que, pra eu me perder numa história, porque realmente eu não tô conseguindo prestar atenção. E eu tava tentando, tava me esforçando, mas não deu, gente. É aquele filme que eu assisti, se alguém me recomendar, eu vou até esquecer que eu assisti depois.
Mas eu entendo perfeitamente, meu querido, porque quando eu tava vendo esse filme, resumindo a grosso modo, a gente tem mais ou menos dois tipos de filme, né? A gente tem o filme que se baseia nas atuações, que é aquele filme que normalmente você fala, pô, não tem tanta história, né? Tipo, sei lá, Closer, ou o Fences, né, que eu não vou lembrar, Cercas, eu acho que ficou em português, são filmes que você depende muito da atuação. Não é à toa que normalmente o cara é indicado ao Oscar. No caso do Fences, o Denzel Washington foi indicado. E a gente tem, por outro lado, o filme que é baseado em história, que são aqueles filmes grandiosos e tudo mais. O Darkest Hour, ou Destino de uma Nação, pra mim ele é um filme totalmente baseado em atuações. Na verdade, em atuação. Ele é totalmente baseado na atuação do Gary Oldman, que é o Churchill no filme, né? E olha só, Mike, por que eu concordo com você? Você falou assim, eu não sei quem são os personagens. Exatamente. Eu acho que o filme, ele é tão sustentado na atuação ali do Gary Oldman fazendo o Churchill, que não tem espaço pra mais ninguém, sabe? Você não sabe nada de ninguém. Eu discuti até mesmo com o Lucas aqui no episódio do Dunkirk, pelo mesmo motivo em filmes diferentes, porque no Dunkirk é a mesma coisa, você não sabe nada de ninguém, tudo bem, no Dunkirk o personagem é a guerra, mas você não se conecta, você não sabe nada de ninguém, é complicado. Eu acho que o Destino de uma Nação, se somasse o Dunkirk e o Destino de uma Nação e pegasse o que aparece da guerra de um com algumas intrigas do outro, talvez desse um filme que agradasse mais a gente. No caso do Destino de uma Nação, cara, é falatório o filme inteiro, né? Chega uma hora que fica meio cansativo mesmo, né?
Então, eu acho que esse tipo de filme é aquele filme que agrada quem gosta de história. Ali a história da Segunda Guerra Mundial, né? Se eu não me engano. Uhum. Então, quem gosta de história vai assistir o filme e vai adorar. Só que nós, leigos, que não lembramos de mais nada de nome de ninguém, simplesmente é um monte de personagem, um monte de homem que são jogados ali na tela e eles se reúnem várias vezes e eles começam a debater o que vão fazer pra salvar as pessoas, salvar ali, pra resolver isso, resolver aquilo, se vai assinar o termo de paz, se não vai, se vai querer resolver a base de discurso, se vão pra guerra mesmo. E eu fiquei, gente, quem são essas pessoas? Eu não entendi. Não teve desenvolvimento, assim, dos outros personagens ao redor. A atuação do protagonista, ok. O cara realmente, ele carrega o filme nas costas. A atuação dele é muito boa, mas eu não tô reclamando da atuação. Ele atua muito bem. O ator é ótimo, o personagem tem toda ali a carga dramática e blá 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 blá. Só que não é um filme que eu me importo realmente. Porque primeiro que o protagonista, eu só fui começar a não odiar tanto ele já perto do fim. Eu achei ele um personagem muito chato. Ai, eu não sei explicar. Eu senti ranço só assistindo esse filme. Não gostei.
É, porque olha só. Só pra gente situar. Gente, eu espero que todo mundo que tá ouvindo aqui saiba que vai ter spoiler. A gente avisou semana passada. Não tem como a gente abordar os filmes do Oscar sem a gente dar spoilers, senão o episódio teria 15 minutos. Então, ouvinte, tem spoiler e agora eu vou começar a contar um pouco da história. Se você não viu o filme ou não quer saber disso, dá pausa e volta quando você tiver visto o filme. Mas olha só, eu acho que quando você fala do Destino de uma Nação, eu tava curioso para assistir, porque estava todo mundo realmente falando da atuação do Gary Oldman, que provavelmente ele seria indicado ou ele ganharia o Oscar de melhor ator. Então Então isso me deixou um pouco curioso para saber isso. Só que qual que é a história do filme? A história do filme é basicamente, ouvinte, a mesma história do Dunkirk, só que contado por um outro ângulo. Então no Dunkirk a gente tem os soldados, né, no fronte de batalha lá na França, lá no litoral da França, e aí você tem três faixas temporais, três linhas do tempo e tudo mais. O Destino de uma Nação, ele conta exatamente o mesmo período, só que ao invés de você estar na França vendo as bombas caírem, você está na Inglaterra vendo todo, como o Mike falou, a politicagem da coisa, as decisões, como que os políticos, quem dá as ordens, estava definindo o que ia acontecer. O problema é, eu, por exemplo, fui assistir muito mais para ver a atuação do Gary Oldman. Com meia hora de filme, eu já tinha entendido como é que é a atuação dele. Eu já tinha percebido qual era a cara que ele tinha dado pro personagem. E ele realmente atua muito bem. Mas aí, eu acho que... Mike, me diz o que você achou disso. Eu senti que tinha pouca coisa para contar em, sei lá, 2 horas de filme. E aí eles fica arrastado porque eles ficam meio numa... Num cercando frango ali, sabe? A história meio que não vai muito pra lugar nenhum. Eu acho que é isso que dá a impressão de ser arrastado. Você sentiu um pouco isso também?
Então, senti sim. Eu não sei exatamente o porquê. Eu não sei se esse é o estilo do diretor ou o que que é. Mas tinha uma hora que, sabe, não tava acontecendo nada. Era só o cara andando no corredor, mas o corredor era tão comprido que parecia que não ia acabar nunca, e ele tava andando naquele corredor, e eu, gente, tá bom, eu já sei que ele tá andando no corredor, mas ele ainda estava andando no corredor. Então, é 2 horas de filme, mas que pra mim poderia ser, sei lá, 1 hora, 1 hora e meia, porque é muito tempo acontecendo nada, nada.
É, a gente começa a acompanhar o filme vendo a ascensão do Churchill, né, que é o Winston Churchill, foi primeiro-ministro e tal. Isso aí, no começo, Mike, eu curti no seguinte sentido. Porque você tá vendo a Inglaterra, né? O filme se passa na Inglaterra. E aí, quando você tá vendo aquilo, você tá vendo uma coisa que normalmente você não vê. Em filmes de guerra, você costuma ver o quê? Tiroteio, explosão, nego morrendo, essas coisas. E nesse filme, não. Nesse filme, a gente começa a ver o que, que é o outro lado da história. E você começa a ver, principalmente no começo do filme, que os ingleses estavam se cagando, porque a Alemanha estava destroçando todo mundo. Em 30 segundos a Alemanha dominou a França, e uma hora ou outra ela ia destruir a Inglaterra também. Eles estavam indo para cima da Inglaterra. E é muito legal você ver no começo do filme os políticos, né, a galera que toma a decisão, cagando de medo, sabe? Os caras totalmente acuados, sem saber o que fazer. E aí, o começo do filme, o cara que era primeiro-ministro, ele meio que é retirado do cargo porque ele não tem pulso firme pra gerenciar a Inglaterra no momento de guerra. E a gente vê a ascensão do Churchill, né, que é o Gary Oldman, assumindo esse cargo de primeiro-ministro no momento provavelmente mais difícil da história da Inglaterra. Beleza, isso é legal. Só que daí em diante, né, Mike... O filme, ele nada mais é do que o Churchill tentando negociar, tentando achar alguma forma da Inglaterra não ser destruída pela Alemanha. E aí eu acho que você tem o que eu falei que era legal em meia hora de filme, e você tem, como você falou, 1 hora e meia de negociação, velho. Haja saco pra isso.
Eu não tive saco pra isso, não. Nossa, achei muito chato. E o Churchill, acho que é assim que pronuncia o nome dele, ele já era um personagem odiado pela galera, porque ele só foi colocado porque a oposição ali não ia aceitar mais ninguém, pelo que eu tinha entendido da história, né? E aí colocaram esse cara que ninguém gostava dele. Nem o pessoal do filme e nem a gente que tá assistindo, porque o filme já começa com ele maltratando a datilógrafa dele lá. Nossa, ele acabou com a mulher. Eu fiquei, gente, a coitada só sai correndo. Não dá pra você gostar do protagonista. Aí o que o filme faz? Empurra ali uma cena com a esposa dele, aquela cena bonitinha lá, que rapidinha, que é pra o personagem não ser tão ruim, não, a gente não odiar tanto assim ele, porque ele trata bonitinho, ele é a esposa dele. Mas ainda assim, eu não consegui gostar do personagem. A única coisa que eu gostei do personagem foi a última frase do filme, que eu não sei bem se era porque era a última frase ou porque o filme tinha acabado. Mas que ele disse assim, pessoas que não mudam não conseguem mudar nada na história. Foi a única frase dele que eu ouvi e falei, nossa, palmas. Única coisa que eu gostei dele, o resto... além do negócio ser muito lento, ele ficar o tempo todo ali só na negociação, ele é uma pessoa muito grossa, não gostei.
É, a gente começa a ver que naquele momento a Inglaterra ela estava totalmente acuada. E é muito legal porque realmente a Inglaterra, hoje em dia ela não é a grande potência mundial, mas ela foi durante muito tempo, e a Inglaterra ela tem esse histórico de não arredar o pé, assim, os caras não abaixam a cabeça. Se chamar a Inglaterra pro pau, os caras vão, assim, independente de qualquer coisa. Eu acho que em nenhum momento que eu me lembre da história a Inglaterra afinou pra ninguém. Só que naquele momento eles não tinham como vencer a Alemanha. A Alemanha tava muito melhor, assim. E é louco porque quando você vê isso, você percebe até isso mesmo que você falou. No começo do filme, o Churchill, ele é um cara legalzinho com a querido, com a mulher dele, mas ele é um cara meio difícil de você gostar e dos outros personagens gostarem. Mas ele só ascendeu ao poder justamente porque provavelmente ele tinha uma personalidade forte o suficiente pra aguentar o tranco que ele ia ter que tomar. Só que forte o suficiente não quer dizer que ele seja uma pessoa legal, né? Ele só é um cara que muitas vezes pode ser um cuzão, mas é o cara que aguenta a porrada. E era exatamente o que a Inglaterra precisava naquele momento, porque ninguém mais ia aguentar aquilo, né? Mas é curioso por quê? Porque você vê o background do que estava acontecendo no Dunkirk do Nolan mesmo, assim. No Dunkirk você vê muitas vezes os soldados aguardando que os barcos civis viessem salvar eles. No Destino de uma Nação, você descobre que essa foi a solução que o Churchill deu para não ter que assinar o tratado de paz lá com a Alemanha, que é o que ele tá buscando, né, tentando evitar ao longo do filme, porque a Inglaterra realmente nunca afinou para ninguém. Então, isso é legal, a solução é legal. Só que o filme não se sustenta. Se você tiver que resumir o filme, você resume o filme em 3 linhas. É o Churchill tentando negociar, na verdade o Churchill tentando buscar ajuda para não ter que afinar, para não ter que assinar um tratado de paz com a Alemanha, que engolir ele vivo, na verdade, né? Para quem gosta de política, assim, para ver os bastidores e tal, é um prato cheio. Eu gosto de política, eu estudei. Mas eu ainda achei meio arrastado. Mas eu acho que é o que você falou, Mike. Eu acho que quem gosta do tema e de política vai curtir. Eu gosto de estudar isso. Mas como filme, deixou bastante a desejar. Assim, deixou muito a desejar.
Nossa, eu consegui reunir tudo que eu não gosto num filme só. Não estou dizendo que o filme é ruim. Embora ele tenha um desenvolvimento lento e um personagem chato. Como eu já disse, a atuação desse protagonista é ótima, o cara carrega o filme nas costas, só que eu, como pessoa que assiste filmes, eu achei o filme um saco. Eu não recomendaria pra meus amigos, não. Tipo, se alguém perguntasse se assistir, ah, tá, eu assisti. Mas até pra mim, pra pensar em coisas pra comentar sobre o filme, eu não consigo pensar em muita coisa, porque o filme é basicamente a mesma coisa o filme inteiro, o cara tentando ali arrumar soluções pra não assinar o tratado lá e tentando resolver o problema da guerra e sendo grosso com as pessoas. E pra mim, é isso. Tipo, não tenho muito mais o que comentar. Eu tava lendo, li algumas resenhas sobre o cara, dizem que ele interpretou muito bem essa pessoa, esse tal Churchill, embora não faça ideia de que figura histórica é essa pessoa, nunca tinha ouvido falar antes, mas dizem que ele interpretou muito bem os trejeitos e tal, tal, tal. Mas eu não consegui gostar, assim, de nada do filme, desculpa, gente, mas como pra mim não rolou.
É, e a gente tem que... Eu sempre falo isso aqui, porque eu sei que quando a gente critica filmes que as pessoas gostam, acaba acontecendo o quê? A pessoa não entende que eu estou criticando o filme. Ela acha, ou ela leva isso como se fosse uma afronta e tudo mais. Cara, a gente não gostar do filme não quer dizer que o filme seja ruim, necessariamente. Pode ter gente que adorou e que vai achar o melhor filme da vida e tudo mais. Então, não se ofenda, ouvinte. Essa é a nossa opinião. Você tem os comentários, os e-mails para vir aqui e debater com a gente, discordar, trazer argumentos e tal. Mas não leve como uma coisa pessoal, porque não é. Agora, falando do que eu curti do filme, pra gente dar uma aliviada também, né? Falando do que eu curti do filme, eu achei que realmente esse filme é todo do Gary Oldman. Se ele tá indicado a melhor filme, bota na conta do Gary Oldman. O Gary Oldman foi indicado a melhor ator com total justiça. A gente comentou sobre o Corra, né, no podcast da semana passada, E eu lembro que eu comentei que, pra mim, o prêmio de atuação ficaria entre o Daniel Kaluuya, né, que é o protagonista do Corra, e o Gary Oldman, que é o protagonista do Destino de uma Nação. Eu acho que essa discussão ainda está em aberto, porque quem viu o Gary Oldman nos Batman do Nolan, que ele era o Comissário Gordon e tal, você vê a transformação dele. Você olha o Gary Oldman, joga aí no Google Imagens, ouvinte, Gary Oldman, você vai ver que ele realmente não tem nada a ver com quem ele se tornou, com maquiagem, com atuação, com linguagem corporal e tudo mais. Então ele realmente criou um personagem. Ele conseguiu dar vida a uma figura histórica. E ele tem coisas legais, né, Mike? Ele meio que... ele faz uma boca meio esquisita, ele gagueja, ele treme a mão na hora que ele tá falando com umas pessoas no telefone, que ele tem que tentar negociar alguma coisa. Ele tá meio tremendo de nervosismo, você vê, como se tivesse quase Parkinson, que ele treme muito, e ele cospe, e ele anda meio encurvadão, assim, ele é meio corcunda. Isso é um puta trabalho de ator. Isso eu consigo ver como uma coisa muito, muito massa. Só que eu concordo com você, se tira isso, sobra muito pouco.
Então, eu pesquisei um pouco sobre isso daí, eu vi que eu jamais ia saber que esse personagem era aquele ator, porque ele tá muito, muito, muito diferente, muito estranho. E até porque, por causa do seu, odiei ele, o personagem, porque ele tem todos esses trejeitos esquisitos, estranhos, e enfim. Mas assim, o que eu gostei do filme muito, 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 que eu achei muito foda, foi a ambientação. Sabe, sim, as vestimentas, o local, a filmagem, o clima sempre aquele escuro. Eu achei que a ambientação foi, assim, a melhor coisa que teve. Parecia que eu estava realmente vendo uma coisa que foi gravada lá em 1900 e tantos, muitos anos atrás. Porque ficou muito boa a ambientação e a atuação do personagem principal. Mas, igual você falou, se tirar o personagem principal, o filme acaba. Ponto.
É, e falando da ambientação mesmo, eu achei uma outra coisa interessante. Eu acho que o filme, ele é um filme de época, né? Às vezes a gente pensa que filme de época é filme de 1500. Não, filme de época pode ser um filme que se passou num passado recente também. Ele é um filme de época e ele tem aquela fotografia meio lavada, né? Que remete a uma coisa velha. As cores não são muito chamativas. Então, dá realmente essa impressão de que você tá vendo uma coisa velha. Por mais, é lógico que você tá vendo, sabe, Full HD, com a melhor câmera e tal, que nunca vai ser como você vê uma coisa toda gravada em película, por exemplo. É lógico que é diferente. Mas eu gostei muito, porque dá essa cara de filme velho. Tanto que o filme ele foi indicado, inclusive, a melhor fotografia no Oscar também. Tá indicado ele, o Blade Runner, o Dunkirk, então ele tá no meio ali. E filmes de história, quando é bem feito, geralmente é indicado mesmo. E o Mike falou uma coisa legal, o figurino é perfeito, cara. Também tá indicado a melhor figurino, inclusive, no Oscar. Então, você se sente dentro de um filme de época, você se sente dentro daquela época. Então é legal porque também em algumas tomadas que o Churchill, ele anda na rua... Tem a cena do metrô, que a gente pode comentar daqui a pouco, que é bem interessante também. Ele vai andando na rua e você vai vendo. Olha só, a guerra, a gente tem muitas vezes a impressão de que quando teve guerras mundiais, o mundo parou, a Europa parou. E cara, tava tendo guerra, mas o civil, o cara que não tava na guerra, ele tava participando da vida, ele tava vivendo relativamente de forma normal, né? Então... o mundo não parou por causa das guerras. Então eu gostei desse O Destino de uma Nação, porque ele mostra que, olha, a Inglaterra está sendo ameaçada de bombardeio, os alemães estão destruindo a Europa toda, mas o seu Zé das Couves, que é o jornaleiro, ele está vivendo, ele tem que se alimentar, ele tem que juntar o dinheirinho dele. Então isso é legal. E o figurino, inclusive dos civis, é bem interessante também. E o filme também está indicado a melhor maquiagem e cabelo. Então, é exatamente isso que você falou. Ele tem esse cuidado com tudo que é estético, que é o que a gente chama de imagético, né? Tudo que você vê, assim, é uma coisa muito cuidadosa. Agora, eu e você que é escritor, que a gente gosta de roteiro, de história, de desenvolvimento de personagem, eu acho que o filme dá uma pecada um pouco nisso, tirando o Church, lógico, né? Mas e aí, a cena lá do metrô, lá do final, lá, você tá com o coração peludo, mas essa cena não te deu um quentinho no coração?
Ai, olha, pra falar a verdade, essa cena do trem, eu quase dei uma pescadinha, então eu não posso
você
comentar muito
morto,
sobre ela.
Você está morto por dentro, não é?
Assim, eu lembro que ele deu um discurso lá, ele falou com a galera, tinha uma criança ali, e a pessoa começou a gritar nunca, mas eu não lembro direito o que aconteceu, então eu prefiro me abster
seu
de comentar maluco, sobre essa
seu
cena.
Doente, doente. Ouvinte, eu peço desculpa pelo Mike, ele tem problemas psicológicos. Né? Não, mas olha só, ali é legal, por quê, Mike? Vamos parar de zoeira aqui. Por quê? Porque, como eu falei, a Inglaterra ela tem muito orgulho, né? O inglês tem essa coisa, principalmente em situações de guerra.
Então, sim, porque eu lembro que em todos os discursos dele, ele sempre enfatizava esse negócio de a gente não vai ceder, a gente vai estar lá deitado no nosso sangue, mas a gente não vai desistir. E ele fala a palavra vitória várias vezes e até tirou uma foto assim, fazendo um Vzinho com os dedos. Isso aí eu reparei.
Que é muito interessante, né? Porque ele faz o V que na verdade significa o número 2, né? De quando você vai no banheiro. A menina até explica pra ele depois. Tem muito isso, né? É o cara de mais idade que ele... Ele quer tentar enturmar com os jovens, mas ele não entende direito a coisa, assim, é bem engraçado isso também. Mas, eu gostei dessa cena do metrô. Eu tenho algumas dúvidas, se na vida real, né, no fato histórico mesmo, quando aconteceu aquilo, eu tenho algumas dúvidas se foi exatamente daquele jeito. Porque o filme é em inglês, né, e aí você tá contando uma história da Inglaterra, então talvez tenha um pouco de patriotismo, principalmente porque os ingleses têm essa coisa com guerra, então é um assunto muito caro pra eles, assim, eles valorizam essas coisas. Eu acho, tenho minhas dúvidas se foi exatamente bonito daquele jeito. Mas supondo que tenha sido, eu achei interessante porque... Naquele momento, apesar de ser uma coisa muito micro ali, né, muito reduzida ao metrô, aquele vagão e tudo mais, mostra que o Churchill, ele tava, como é que eu posso dizer? Ele tava sofrendo, ele tava em dúvida, ele tava inseguro. E naquele momento, ele busca no povo, que são os ingleses, e é o povo que vai pra guerra, cara, não tem outra. Os caras ficam gritando... dentro do parlamento, dentro de qualquer lugar que seja, mas quem vai pra guerra é o povo mesmo, é o civil lá que vai se alistar, vai se tornar um militar e vai pra guerra. Então eu achei legal, porque naquele momento do metrô, ele vai questionar, ele vai buscar a opinião do povo, que é quem realmente vai lutar no final das contas, né? E nessa hora, parece... Por que eu acho que talvez não tenha sido assim? Porque parece até uma coisa meio jornada do herói mesmo, que ele tá inseguro se ele vai realmente enfrentar um inimigo ou não, e aí ele passa por uma provação, vem uma coisa de fora que dá a motivação do herói, então parece uma coisa meio ficcional demais, assim. Mas eu achei interessante porque, nesse momento, o Churchill conversa com o povo, a gente não vê o povo, o civil, a galera que tá trabalhando das 6 às 6 da tarde, participando das decisões, e nessa hora foi legal. Então, isso eu achei interessante. Depois disso, ele vai lá e ele bate o pé e fala, não, a gente não vai ceder. Então, eu achei interessante como ficção, né? Duvido que foi assim, mas eu achei legal.
Essa cena aconteceu na vida real? Tipo, isso é documentado dentro da história
então,
Churchill?
Então, eu procurei sobre isso e eu não achei. O que eu achei... Foram algumas reportagens, algumas resenhas, algumas críticas dizendo que o filme se ancorava em fatos históricos, em debates que realmente aconteceram na Inglaterra. Mas aí eu não sei se eles estavam se referindo ao debate dentro do parlamento, entendeu? Eu não sei se realmente o Churchill estava no vagão do metrô e ele pediu a opinião da galera, até porque isso seria muito louco de um político fazer, meio doido, né? Se a galera estivesse falando a maior besteira do mundo, ele ia seguir, porque é o povo falando, meio esquisito, né?
Sim, é meio sem noção, mas ok, para a história do filme, ficou uma coisa ali bonitinha, precisava daquela cena e tal, 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 pra dar força pra ele, e aí ele foi lá e seguiu, mas eu não sei se isso aconteceria, tipo, na vida real não, né?
É engraçado porque, assim, o povo, ele... Isso é até legal pra gente pensar sobre a nossa atuação mesmo, assim, no dia a dia, né? Daqui do Brasil, de qualquer lugar. A gente não participa, né, Mike? Às vezes a gente não participa porque a gente não tem interesse mesmo, tem gente que não gosta e tá tudo bem também. Mas muitas vezes a gente não participa porque não é questionado, sabe? A gente não é... Às vezes tem um ou outro plebiscito, alguma coisa assim. Esqueci o nome que dá pra outra coisa que eles fazem sobre isso. Mas é muito raro. A maioria das decisões a gente não participa ou porque a gente não quer ou porque... Não nos é dada essa oportunidade. E eu achei interessante. Agora, pensa só se o político saísse na rua perguntando pra galera o que, que ele deveria fazer, a maluquice que não ia virar.
Ele ia levar uma pedrada na cabeça, com certeza.
É, primeiro que o cara ia pagar de maluco alguém, ainda mais o Brasil do jeito que tá agora, que você não pode discordar, você não pode criticar. O cara sair na rua e pedir a opinião da galera, ele ia tomar um cacete mesmo, né? Sem contar que, imagina só, o cara ouvindo uma galera aí que tem umas ideias bem esquisitas, né? A gente sabe que o Brasil, ele tem muitas ideias boas na população, mas tem muita coisa complicada também. Então eu fico imaginando, se isso foi verdade mesmo, o Churchill era completamente maluco, velho. No momento de guerra, da Alemanha invadindo todo mundo e tal, que todo mundo ia morrer, o cara vai no meio da rua praticamente, junta uma galerinha e fala assim, pessoal, junta um pessoal lá e fala, pessoal, o que, que nós vamos fazer? Meu Deus do céu, né? O cara tinha o quê na cabeça, né?
Não tinha nada. Ainda mais que se fosse aqui, ele não ia sentar no metrô. Lá no metrô ele sentou e tinha espaço. Aqui isso não acontece, então...
É, o metrô no Brasil você não consegue nem sentar, né? Aqui.
Não, não, ele não ia nem entrar. Ele ia conversar com o povo do lado de fora, porque do lado de dentro do vagão ele não ia conseguir.
Ok, então a gente vai continuar agora falando do nosso segundo filme escolhido para esse episódio, que é o Três Anúncios para um Crime, que é o mais novo filme do diretor Martin McDonagh. Esse diretor, ele tem alguns trabalhos, assim como o Joe Wright, né? Eu vou falar um pouquinho dos trabalhos dele. Ele tem o Três Anúncios, ele tem o Na Mira do Chefe, que é um filme de 2008, e ele tem o Sete Psicopatas e um Shih Tzu, que é o filme de 2012. Eu confesso aqui que eu não cheguei a assistir nenhum desses dois filmes mais antigos dele, mas eu já ouvi falar muito bem do Sete Psicopatas. Então, fica aí a recomendação, sugestão dos filmes dele. E provavelmente quando a gente assistir, a gente volta aqui para comentar. O Três Anúncios, ele vai falar do quê? Ele é um filme que é uma parceria da Inglaterra e dos Estados Unidos, então ele é britânico-americano, e ele foi escrito, né, ele foi roteirizado também pelo Martin McDonagh. O que é interessante de cara no Três Anúncios? Ele tem um elenco muito legal. Ele tem a Frances McDormand, que é a protagonista. Ele tem o Woody Harrelson e o Sam Rockwell como dois coadjuvantes mais participativos. E ele tem a participação também do John Hawkes e do nosso querido Tyrion Lannister, que é o Peter Dinklage. Esse filme ele vai contar a história de uma mãe que está cobrando, fazendo uma sinopse bem chula aqui, cobrando a polícia local da cidade dela, que é no Missouri, que eles resolvam o crime que é o assassinato da filha dela. Então a gente vai ver ao longo do filme como que ela faz esse tipo de cobrança e a reação das pessoas da cidade. Mike, por favor, fala pra mim, desse filme você gostou?
Ai, olha, o que dizer? Eu sinceramente não sei. Eu gostei mais desse do que do outro filme que a gente assistiu, o Destino de uma Nação. Esse aqui eu gostei mais. Eu entendi toda a história por trás do negócio, por trás de todo o enredo, da narrativa e tal, tal, tal. Mas é, talvez porque ele seja um filme diferente do que eu tô acostumado, eu não sei explicar. Também não foi um filme que eu assisti e falei, meu Deus, amei esse filme. Eu assisti e achei ele legal, mas assim, ele tem uma narrativa diferente, sabe? Não é uma coisa linear, com começo, meio e fim, com uma solução no final do negócio. Enfim, eu gostei mais do que o anterior, mas ainda não é o tipo de filme que eu digo, meu Deus, que filme legal, amei.
Então, olha só, eu gostei, mas eu não acho um... um excelente filme. Eu acho um filme bom. Eu sinto que o melhor filme deve ficar entre Três Anúncios, Corra, mas o Corra não sei ainda, e o A Forma da Água. Vai ficar entre esses três, eu tenho quase certeza. E aí, o que, que eu acho que fez com que esse filme ele aparecesse nessa lista mesmo de indicados? O Três Anúncios, Mike, ele realmente foge do que a gente está esperando. Isso pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Eu mesmo já falei aqui no Meia Entrada que, por diversos momentos, eu fui assistir um filme que eu esperava uma coisa, o filme me surpreendeu, eu gostei, ou me surpreendeu e eu odiei. Pode acontecer também. Então, eu acho, eu tive até essa conversa com a minha noiva aqui, porque a gente acabou o filme e ela ficou meio olhando pra minha cara do tipo, meu, esse final esquisito do filme, a gente vai chegar no final daqui a pouco, né, vamos por partes, mas só pra citar. Ela, que final esquisito, e eu acho que o Martin McDonagh, ele tentou muito fazer um negócio desse, assim, você começa achando que o filme vai ser um filme de investigação, de suspense, que você vai acompanhar a polícia tentando descobrir quem matou a menina, e depois, ao passar do filme ali, você descobre que na verdade não é. Na verdade, é um filme, esse filme, Mike, é o contrário do Destino de uma Nação. É um filme de desenvolvimento de personagem, assim, claramente. Seria um filme de história se fosse a investigação. É um filme de atuação também, porque ele está totalmente focado no desenvolvimento dos personagens. E da maioria deles. Pode reparar que todos eles começam de um jeito e terminam de outro. Então, não é uma investigação. Eu acho que isso frustra muito a gente. Eu fiquei com uma pontinha de frustração também. Mas depois eu entendi que, na verdade, eu estava esperando uma coisa do filme que, em nenhum momento, o diretor me disse que ia me dar. Eu, que estou viciado em ver filmes de investigação, eu bati o olho e falei, ah, mais um filme de investigação. E não é, é um filme de luto. É um filme das pessoas tentando entender o que está acontecendo, o que aconteceu, na verdade, e como você reage e como as coisas que acontecem modificam a gente. Você entende isso? Você concorda com isso ou estou viajando?
Não, sim, eu concordo. Tipo, o filme, na verdade, ele não traz uma solução. É um filme que ele levanta... É, como eu posso dizer, ele levanta algumas ideias, ele faz você começar a pensar, você cria ali algumas, não teorias, vamos dizer assim. Ele é um filme que levanta questionamentos, é isso. O filme é pra levantar questionamentos sobre várias, sim, várias coisas ali. Mas não é um filme que traz uma resolução pro problema que ele trouxe no início. Eu fiquei o tempo inteiro esperando, mas quando foi chegando depois...
Eu sabia, eu conheço então, você.
Quando foi chegando depois da metade do filme, eu falei, gente, não, o filme não vai resolver ali o assassinato da menina, o estupro dela. O filme vai só trazer um monte de... ali o desenvolvimento dos personagens, e vai ser um filme que vai, no final, a gente ficar pensando no sentido da vida, mas o filme não vai resolver o problema. E chegou ao final do filme e realmente não estava resolvido ali o que levantou no começo. Eu tava esperando que ia investigar, que a mãe dela ia atrás, e a polícia, tá. Só que quando chegou na metade do filme, que aconteceu aquilo com o policial, que eu não sei se posso dizer aqui porque vai ser spoiler, esqueci o nome dele.
O ouvinte querido, ele está aqui porque ele sabe que a gente vai dar spoiler, ele viu o filme, mas pode ficar tranquilo.
Ah, então tá bom. O policial, esqueci o nome dele, ele se mata.
Woody Harrelson.
Isso. Né? Ele comete suicídio. Quando aconteceu isso, eu falei, gente, a história não é o que eu tava pensando. Só que, ao mesmo tempo que a história não é o que eu tava pensando, eu poderia me surpreender de forma positiva ou não. Por exemplo, eu sempre falo desse filme porque eu adoro A Chegada, é o filme que eu amo na minha vida.
Maravilhoso.
Eu fui crente que ia chegar lá e ia ter um filme sobre invasão alienígena e tal, explosões, e de repente não é, não tem, sabe, ataque nenhum, explosão, não tem isso. É um filme muito pequenininho ali, mas ele traz um monte de questões fodas e acabou o filme. Eu fiquei, meu Deus, que filme maravilhoso. E ok, eu fiquei frustrado, posso dizer assim, porque não era o que eu esperava. Só que de um jeito muito positivo, porque eu adorei o filme. Esse aqui, quando começou, eu falei, ah, vai ser sobre investigação. De repente, tomei três tapas na minha cara e falei, ah, não é sobre investigação. E eu não fiquei tão assim, não gostei tanto do desenvolvimento dos personagens. Igual você falou, o filme acaba e todos os personagens, eles estão diferentes do que eles estavam no começo do filme. Alguns eu achei um pouco exagerado, mas ok.
Qual? Pode falar qual?
Aqui, o que era racista, preconceituoso.
Isso aí eu achei meio puxado também.
Eu achei muito exagerado. O cara era conhecido como o policial que torturava negros. Que ele não gostava desse termo. Ele dizia que era torturador de pessoas de cor. E ele era homofóbico, preconceituoso. De repente, o cara vira bonzinho, tenta ajudar ali a mulher a descobrir quem matou o filho dela, começa a tratar aquele cara que era homossexual, começa a tratar ele bem e fica tudo tranquilo. Eu achei isso muito exagerado, achei que foi uma virada muito forçada. Os outros personagens, ok, eles tiveram desenvolvimento, aconteceu alguma coisa, mas esse fulaninho eu achei muito forçado. Eu falei, não, gente, não tá acontecendo isso. Então, por esses motivos, eu não consegui gostar tanto assim, entrar de vez assim na história e dizer, nossa, como eu gostei. Eu não sei nem por quê. Bom, tá, isso é opinião de fã, não de pessoa que conhece aspectos técnicos, porque a gente não conhece, eu não conheço. Estou dizendo como pessoa que assiste filme e comenta. Eu não achei esse filme assim tão interessante pra ele estar concorrendo no Oscar. Os outros, ok, A Forma da Água, ele é muito bom, muito. Ele traz vários levantamentos. O Corra tem atuações assim impecáveis. O Destino de uma Nação tem ali a parte histórica, política e tal, tal, tal. Então eu entendo porque ele tava no Oscar. Mas esse eu fiquei meio. Gente, é um filme comum. Ali, ok, que os atores que esse filme tem são atores muito bons. Mas se trocasse os atores, eu acho que o filme não ia ter o mesmo peso que ele tem, eu não sei.
Ah, não, isso eu concordo com você, exatamente. Eu acho, como eu falei, que esse filme... Os dois filmes, na verdade, eu até falei pra gente conversar sobre eles, porque eu acho que os dois filmes, eles se baseiam muito em atuação. Então, quando a gente falou do Call Me e do Lady Bird, a gente falou porque eram dois filmes meio indies. Semana passada a gente falou do Corra e do A Forma da Água, porque são dois filmes de discriminação. Esses dois filmes de hoje, pra mim, são dois filmes de atuação. E sabe como que isso fica muito claro, Mike? Quando você pega as indicações do filme. O 3 anúncios foi indicado a melhor filme e começa, ó. Melhor atriz pra Frances McDormand, que a gente vai falar dela já já. Melhor ator coadjuvante. Eu não lembro da última vez que eu vi isso. Tem dois atores do mesmo filme indicados a melhor ator coadjuvante, que é o Woody Harrelson, que você falou, e o Sam Rockwell, que é o policial racista, né? Então, olha como é a atuação. Melhor atriz e dois melhores atores coadjuvantes. Então, o filme ele também foi indicado a melhor roteiro original, provavelmente por ter essa coisa de quebrar a expectativa. Indicado a melhor montagem, você mesmo comentou que não é um filme linear. E ele foi indicado também a melhor trilha sonora original. Então, o que acontece? Eu concordo com você. Eu acho que a Frances McDormand, entrando em atuação agora, ela é outra que carrega o filme nas costas. Ela tá melhor do que o Gary Oldman porque ela tem com quem conversar. Ela tem atores muito bons e que tem tempo de tela junto com ela. Mas, concordo plenamente com você, se você trocasse ou se as atuações não funcionassem, a trama do filme também não ia se sustentar. Porque, meu, essa mulher tem uma cara de tinhosa, hein, Mike? A hora que ela olha, que ela bota aquela cara de puta mesmo, que ela chuta o saco do moleque lá, meu Deus do céu, hein?
Então, a atriz principal, ela realmente, ela carrega o filme também, só que, nesse caso, ela tem com quem ela interagir. Os outros personagens têm um tempo de tela. O outro filme, Destino de uma Nação, é o cara sozinho o filme inteiro e só ele fala e ponto. Esse filme aqui, ela interage com a galera. E, realmente, ela encarnou nessa personagem da mãe ali que tá de luto, com raiva e possuída. E, nossa, na hora que o menino tacou a garrafinha lá de refrigerante no carro dela, ela foi e saiu chutando o saco de todo mundo. Eu falei, gente, que mulher louca. Então, tipo assim, a atriz, ela realmente encarnou ali no personagem. E os outros atores também encarnaram muito bem. Mas, eu não sei, faltou ali alguma coisa. Tem essa questão da quebra de expectativa que você falou. O filme também não é um drama. Embora, assim, a história seja um drama. Só que a história tem ali uns momentos de... Não sei se eu posso dizer comédia. Tragicômico seria a palavra correta. Tragicômico. E, cara, tá ali um drama, de repente, uma cena que tenta ser engraçada, talvez algumas pessoas achem engraçada, eu não achei engraçada, eu só achei que quebrou o clima do drama. Não sei se essa foi propositalmente a intenção do diretor, mas assim, tava o drama e tinha ali umas sacadas meio cômicas no meio da história e eu fiquei... Não sei, eu não consegui me conectar com a história do filme. Eu acho que se tivesse sido puramente drama, talvez eu tivesse me identificado melhor. Mesmo que o filme tenha terminado sem resolução, sem descobrir quem é o assassino da menina, eu teria conseguido me conectar mais com a trama. Mas esse drama sendo quebrado por momentos cômicos que, no meu ponto de vista, não estavam ali no timing certo, eu não consegui me identificar com o filme, não gostei.
Mas sabe uma coisa que eu também achei interessante? Porque assim... Você reparou uma coisa, Mac? Nesse filme, você não tem o herói. Todo mundo no filme é meio zoado. Todo mundo do filme é meio quebrado, sabe? É todo mundo meio mal resolvido. Por quê? Porque você espera o quê? Pô, vamos lá, vamos contar um pouco da história aqui, né? É uma mãe que é a Frances McDormand, como a gente falou, ela carrega muito do filme sozinha, assim. E ela tá cobrando por quê? Porque a filha dela foi assassinada... E a polícia não conseguiu resolver. E passando o tempo, né? Passando com o passar do tempo, a polícia, como a gente sabe que acontece mesmo aqui no Brasil, em tudo que é lugar, a polícia acaba sendo soterrada por uma série de outros crimes. E não quero usar uma palavra negativa demais aqui, mas meio que deixa de lado um pouco os crimes não resolvidos anteriormente. E aí, o que, que seria o caminho óbvio? Seria você falar assim, beleza. Agora o que, que vai acontecer? Eu vou acompanhar a mãe vingando a morte da filha na investigação que a gente já falou, e ela vai cobrar os policiais, e ela vai botar todo mundo pra correr, e essa mulher é tinhosa mesmo, que ela chuta o saco de criança e tudo mais e tal. Só que aí, cara, você começa a ver o seguinte, a mulher tá lutando pra vingar a morte da filha, e a cidade vira contra a mulher, cara. Olha que maluquice isso. Eu acho que é por isso que esse filme tá indicado a roteiro original. Porque você não espera isso. O normal, ou pelo menos normal não, o esperado, é que você tenha uma torcida pela mulher. E todo mundo vira contra a mulher. Meu, o que, que é aquela cena que ela tá no dentista lá, velho? Que o cara quer... Porque, ouvinte, ela tá... cobrando a polícia. O Woody Harrelson, principalmente, é um policial muito querido na cidade, né? E aí ela começa a meio que ferrar o cara, a botar os anúncios na beira da estrada, né? Por isso que são três anúncios. Cobrando no outdoor que a polícia tome uma atitude e resolva o caso. E como o Woody Harrelson, ele é muito conhecido e muito querido, a galera vira contra a mulher. Olha que maluquice isso, Mike.
Então, o policial não, o dentista era amigo ali do policial. Na verdade, toda a galera da cidade era amigo do policial, né? Como eles sabiam que ele tava com câncer, então tava todo mundo com dó dele, tal, tal, tal. E aí a mulher vai no dentista, ele decide atacar ela, arrancar o dente dela à força, sem anestesia, sem nada. A mulher faz o quê? Pega o aparelho e enfia no dedo dele. E aí todo mundo começa a ficar contra a mulher e... Eu acho que isso realmente deve acontecer, principalmente em cidade pequena, quando a pessoa é muito conhecida, muito querida, vamos dizer assim, pelas pessoas, e alguém chega contrariando ela, o pessoal realmente se volta contra essa pessoa. Mas no caso dessa mulher, ela só estava buscando justiça pela filha dela que tinha sido assassinada, e a polícia não tinha conseguido descobrir quem era o assassino. Não sei se por descaso, se porque eles estavam com muitos casos, ou por má vontade mesmo, porque... Pelo que a gente pode ver ali, todos os policiais que apresentaram pra gente tinham uma vontade em trabalhar. Então, não sei se era necessariamente porque eles estavam ocupados ou pela má vontade deles. Mas todo mundo começa a ficar contra a mulher e ela fica sozinha. E, mesmo assim, ela continua insistindo, indo ali atrás das coisas e perturbando as pessoas. Ela não desiste. Mas o pessoal fica realmente contra ela e chega a assustar, assim.
É curioso, né? Porque eu falo muito isso até quando eu tô dando aula. A gente, o ser humano, ele tem orgulho de dizer, não, nós somos pessoas racionais e tal. Cara, nós até somos, né? Mas bem às vezes, bem daquele jeito. Porque se você fosse agir com a razão, se os personagens agissem com a razão no filme, você ia ter o quê? Você ia ter uma galera falando, ok, ela tá certa, vamos ajudar a mulher a fazer pressão contra a polícia para os caras trabalhar. Só que não, cara. Não, muitas vezes a gente decide coisas no dia a dia e tal, muito mais pela emoção, pela relação que a gente tem com as pessoas, do que pelo que é certo ou do que é errado, sabe? E eu acho que esse filme, ele mostra exatamente essa parada. O cara tinha carisma, todo mundo gostava do Woody Harrelson, e ele, sem querer, né, porque não foi nem a intenção dele, mas ele acabou, por conta disso, jogando a galera contra a Frances McDormand, contra a mãe, no caso, né? E isso é muito louco, isso é uma puta lição pra gente, assim. E como eu tava falando antes, eu acho que é um filme de luto, sabe? E eu acho que isso também fica mais claro quando você vê o desenvolvimento da mãe e, de uma certa forma, até mesmo o desenvolvimento do Sam Rockwell, que é o policial racista. Porque a mãe começa mega sangue nos olhos. E o filme termina com você na dúvida se ela realmente vai usar aquela possibilidade que ela tem de vingar a filha ou não. Então você vê, e isso é muito legal quando o filme faz, né? Você vê que a personagem começa num estágio e ela termina no outro. Os conflitos, os pontos de virada ao longo da história modificaram quem ela é. Se você vai assistir uma coisa que o personagem não muda ao longo da história, provavelmente não aconteceu nada de importante, porque que você vai assistir, né? Nesse caso, ela mudou, e o próprio Sam Rockwell, ele não virou um anjo de pessoa, mas ele também foi modificado por tudo que aconteceu, pela morte do Woody Harrelson, por uma série de coisas. Então, isso é legal, sabe? O quanto você pode tomar... Eu entendo a atitude da mãe, completamente, mas eu não sei se é a atitude mais adequada você chutar o saco de um adolescente, por exemplo, sabe? Então, assim, você vê que ao longo do filme ela também repensa algumas coisas. Aquela cena da garrafa, que ela pega a garrafa e fala, nossa, vai quebrar na cabeça do cara. E não, ela não quebra, do ex-marido dela, né? Ela não quebra. Então você vê a mudança, isso eu achei muito legal.
Então, o filme tem esse negócio de levantar esses questionamentos e tal, principalmente sobre essa questão da violência. Eu acho que foi esse motivo de ter acabado daquela forma. O filme não tem uma resolução definitiva, quem assassinou e tal. Mas no fim, ela e aquele policial que eram racistas acabam indo encontrar uma outra pessoa, que supostamente ele também é um estuprador, também deve ter feito alguma coisa de errado, e eles vão ali se vingar do cara. E eu, o que eu entendi que o diretor queria dizer com isso é que, tipo assim, violência acaba gerando mais violência. Se torna um ciclo sem fim ali. A mulher era toda virada no Jiraya, nervosa sempre, atacando as pessoas, chutando ali o saco de um adolescente. E aí, no fim, você termina naquela. Ela vai chegar a matar esse cara de quem ela tá indo atrás? Será que isso vai resolver alguma coisa? Será que ela vai parar ali? Será que ela vai, depois de ter matado ele, pensar, ah, vinguei minha filha de alguma forma? Ou será que ela não matou o cara, que ela voltou? Então, tipo, o filme não tem um final fechado, ele não te dá uma resposta. Mas o que ele te faz é questionar isso, que a violência é um ciclo. Se você não quebra ele em algum momento, vai continuar aquilo, vai continuar gerando mais violência, gerando mais conflito ali na cidade. Mas eu preferia ter que o filme tivesse uma resolução e que mostrasse quem era o assassino da menina, mas ok.
Não, tô batendo palma aqui pra você, porque eu concordo. Eu acho que o filme, ele mostra esse ciclo de violência, ele mostra também, né, ou até expandindo um pouco isso, ele mostra como que nós somos muito resultado do que aconteceu com a gente, sabe? Tipo, você vê claramente pessoas que elas são modificadas por tudo aquilo. O Woody Harrelson, ele se mata, de uma certa forma, por culpa de não ter conseguido resolver o caso. Então, ele, ou a morte dele, né, quem ele era naquele momento, é resultado do que aconteceu com ele. Dele ser o responsável pela investigação e dele não conseguir resolver. O Sam Rockwell, ele começa nazista, praticamente, mas ele termina um pouco melhor, de uma certa forma, como resultado do que aconteceu com ele. A mãe, né, a Frances McDormand, também. Então, eu acho que... Eu tô lendo o livro. Eu assisti a série e agora eu tô lendo o livro, Mike. Eu não sei se você chegou a ver a série. O livro daquele Mindhunter, que é aquela série da Netflix, sabe?
Sim, eu assisti a série, mas não li o livro ainda, não.
Eu comprei o livro e eu tô lendo aqui. E quem assistiu a série... Não vou dar spoiler da série, que é sacanagem, mas... Quem assistiu a série, o ouvinte que assistiu, ele sabe que os investigadores do FBI, eles começam a entender aos poucos que você tem que investigar a vida daqueles criminosos, dos serial killers e tal, para você de fato entender por que eles são assim. Se eles querem antecipar para impedir que novas vítimas sejam feitas, eles têm que entender quem são os caras. Para entender isso, eles têm que entender quem é a vida, como foi a vida dos caras. Porque, olha só, nós somos resultado das nossas vivências. Então eu achei muito legal, eu concordo com esse ciclo da violência, que é uma coisa que está muito presente hoje em dia, sabe? As pessoas acham que o cara roubou meu celular, então tá beleza amarrar o cara no poste, bater, espancar e sei lá o quê. Não estou dizendo que o cara não mereça punição, é lógico que ele tem que ser punido. Só que eu acho que a violência não é privilégio dos indivíduos. Eu posso resolver na violência a coisa. Eu acho que nós temos instituições para resolver isso. E eu concordo com você, a partir do momento que você não quebra o ciclo, a coisa não acaba nunca, né? Eu acho que o filme mostra muito isso mesmo.
É, mas tirando isso de levantar tantos questionamentos e da atuação dos personagens, é aquilo que eu te falei. Gostei do filme, mas não é um filme que, meu Deus, se ele tiver passando na televisão, eu vou assistir de novo. É um filme legal, assim, pra você entender essa questão do ciclo da violência, ali os questionamentos que é levantado, mas o filme termina sem uma resolução definitiva pro problema que é apresentado no começo. E não tem uma coisa, assim, muito original. Tipo, ok, a história do filme é original, não é baseada em nada. Mas eu não sei, cara. Eu não posso dizer que é um filme envolvente. No meu caso, pra mim, Mike, não é o filme que eu assisti e que eu me vi dentro do filme. Mas aí é de cada um.
Ó, mas olha só. Permita-me discordar levemente de você. Olha só, eu acho assim. Ouvinte, eu, Renan, assim como ele, Mike, tá? Eu não falo por ninguém além de mim mesmo. Mas assim, eu acho que no caso do Três Anúncios, o final ser aberto acabou sendo uma coisa interessante. Por quê? Porque aí você fica pensando, será que aquele personagem ele mudou completamente mesmo? Será que a mulher mudou? Então são questionamentos que eu acho que são mais férteis, sabe? Porque aí a gente consegue discutir tudo isso que a gente tá discutindo, sabe? Nesse caso. Eu sei que o filme tem muita coisa de te pegar, de te prender ou não, e pelo que você diz, o filme não te pegou e não tem problema nenhum também, a gente pode conversar sobre o filme numa boa mesmo assim. Mas eu acho ele melhor resolvido, por exemplo, do que o Inception, lá, a origem do Nolan, que no final o Leonardo DiCaprio gira o peãozinho e aí você não sabe se ele caiu ou não, aí no crédito parece que faz um barulho do peão caindo. Eu acho que isso é mal resolvido, entendeu? Eu acho que isso é o Nolan não querer resolver a coisa. E não resolver a coisa não gera tanta discussão. Vai gerar só discussão, tipo, ele tava dormindo ou não, tá sonhando ou não. Só isso. Eu acho que o Três Anúncios, ele não resolvendo a questão, ele dá a possibilidade da gente discutir tudo isso que a gente tá discutindo, entendeu? Eu acho que, nesse caso, não fechar é uma coisa que pode ser até interessante pra gerar o debate mesmo. Ou não, eu tô falando merda.
Não, tá certo, tipo, tudo que você falou tá certinho, essa questão de ter sido o final aberto pra levantar os debates e tudo mais, eu acho isso super válido, mas assim, o que eu tô dizendo é que eu, como Mike, pessoa que assiste, eu não é um filme que eu gostei, entendeu? Mas o filme é bom, ele tem essas questões, esses questionamentos que dá pra levantar e tal, que a gente já comentou bastante, mas eu, como Mike, não é um filme que eu gosto de assistir, entendeu? Já a Origem que você falou, eu gostei mais de assistir, eu achei muito interessante.
Eu preferi também a Origem, eu só tava usando o exemplo.
Entendi, mas tipo, o filme não me prendeu, não sei, talvez daqui a alguns anos eu assista de novo e talvez eu goste, porque a gente muda de gosto com o tempo, né, mas hoje eu assisti e não gostei, não me senti, não sei, não gostei, não consegui me importar o suficiente com os personagens, sabe? Eu não sei por que isso aconteceu comigo nesses dois filmes, mas eu não consegui me importar com os personagens. Igual eu te falei, se talvez tivesse sido um drama completamente drama e a mãe tivesse ali, sei lá, passando pelo luto e tudo mais, eu talvez tivesse me importado um pouco mais, mas a mulher virada no Jiraiya o tempo todo e eu não sei, não consegui me importar muito com os personagens.
E tá tudo bem, né? Olha que legal, tá tudo bem, a gente não precisa brigar por causa disso, né?
Tá tudo bem. Não, não precisa.
Então, gente, vamos fazer o seguinte, né? Já que eu gostei do filme, o Mike não gostou, cabe a você ouvinte comentar na postagem, mandar um tweet pra gente, mandar um e-mail, Facebook, aonde vocês quiserem, pra dizer se vocês conseguiram se conectar. Eu não diria que eu me conectei pra caramba também, não, mas eu acho que o filme me incomodou um pouco menos. Ou se você ficou meio desvinculado dos personagens como o Mike, então por favor mandem as suas opiniões pra gente, que a gente vai gostar e a gente vai comentar no Meia Entrada News, que sai toda semana também. Acabou, querido ouvinte, acabou o episódio dessa semana, mas semana que vem tem mais, sempre tem mais. Meia Entrada desde o dia 8 de fevereiro de 2017, com episódios toda quarta-feira sem falhar nenhuma quarta, nunca falhamos. Então pode ficar tranquilo que semana que vem nós estamos aqui de volta e cabe a vocês, como a gente já falou, continuar a discussão por todas as redes sociais e todos os contatos do Meia Entrada. Para isso, o Mike vai lembrar vocês de... onde vocês conseguem falar com a gente?
Quem quiser entrar em contato com a gente e elogiar, ou reclamar, ou criticar, qualquer coisa, por favor, peguem leve. Temos o nosso facebook.com/meiaentradacast e temos também o twitter.com/meiaentradacast. Lá vocês podem entrar, reclamar, xingar, elogiar, fazer o que vocês quiserem. E a gente vai estar aqui toda semana esperando vocês. Temos também o nosso site. Qual é o nosso site, Renan?
meiaentradacast.com.br. Bacana, porque você que acompanha a gente só pelo feed, nós temos o site. No site, além dos episódios do podcast, do news, do drops, do Oscar, de tudo que a gente produz em áudio, nós também temos um pessoal muito bacana, a Dani, a Lorena, o Fidel, eu, o Renan, quando eu tenho um tempinho eu também escrevo lá. Nós temos textos muito legais, críticas, lista de filme. Então, para você ter uma experiência maior com Meia Entrada, vale a pena dar uma passadinha no site também para ler o que a gente faz lá. Então, repetindo, meiaentradacast.com.br. Se você quiser reclamar, falar alguma coisa diretamente para mim, você pode falar diretamente no @RenanFileto no Twitter ou mandar um e-mail para contato@meiaentradacast.com.br. Eu preciso dar um último recado, fazer um último pedido aqui. Gente, nós renovamos o nosso feed, nós atualizamos a iTunes. Então a gente precisa mais do que nunca que você, ouvinte, que gosta do nosso trabalho, que está aqui até agora, mais de uma hora de programa, a gente precisa que você vá na iTunes e dê a sua avaliaçãozinha lá. Se possível, lógico, aquelas 5 estrelinhas para deixar a gente feliz. Mas deixe uma avaliação legal e deixe um comentário, porque isso aumenta a relevância do podcast e ele vai aparecer para mais pessoas. E vocês sabem que o papel do ouvinte aqui é transmitir a palavra. Então, tá dado o recado, passadas as redes sociais, nós precisamos terminar a nossa discussão aqui sobre O Destino de uma Nação e 3 Anúncios com uma música. O encarregado de ser o DJ da rodada hoje é o Mike. Então, Mike, por favor, anuncie a trilha sonora final.
A música, eu ia falar que era apenas da banda do Jared Leto, porque eu tava com medo de pronunciar errado, mas eu vou dizer 30 Seconds to Mars. O nome da música é This Is War. Só tocar.
É isso aí, gente. Então a gente se vê na próxima semana. Um abraço pra vocês e vamos, Mike, corre aí, dá tchau que a música já tá subindo.
Beijo, gente, até a próxima.